Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Mais curto.
Mas essa é uma história que ganhou aí 4 capítulos nas nossas Bíblias, que aconteceu há mais de 3 mil anos atrás. Então, uma história antiga, é verdade, mas como todas as histórias bíblicas inspiradas por Deus, elas servem para 4 coisas. Você se lembra o que Timóteo nos fala? Que a palavra de Deus, né, inspirada por Deus, aí é útil para quê? Para ensinar. Então, a gente vai aprender ensino, a gente vai ter ensino de Deus. O que mais? Ela nos repreende. Então, a palavra de Deus também fala assim: ó, isso aqui não está alinhado aí com o que eu desejo. Ela não fica só na repreensão, ela também corrige. Então ela ensina, tem um padrão, aí repreende, então o que está fora do padrão ela mostra, ó, está em desacordo. Aí ela diz, então tem que ser desse jeito, então corrige. E a quarta coisa, ela nos educa na justiça, né? Então nos educa para que a gente viva conforme o padrão estabelecido por Deus, a semelhança de Cristo. Sansão era forte, ele fez coisas impressionantes. O que vocês se lembram de coisas que ele fez que um ser humano comum não faz? Matou um leão sem ter nada nas mãos. Tem um outro personagem bíblico que também enfrentou um leão e conseguiu vencê-lo, né? Mas a gente não encontra essa história o tempo todo. Leão não tem para ninguém, né? Mas ele matou um leão. O que mais? Derrubou 2 colunas de um prédio assim, grande, né? Boa. Que mais? Tu já fez isso alguma vez, André? Não, né? Nunca teve essa força toda, né? Que mais? Matou 1000 filisteus com o quê? Com uma queixada de jumento fresca, né? Porque se fosse já velha, poderia estar já seca, quebradiça, né? Mais uma queixada de jumento fresquinha, matou 1000 sozinho, né? Que mais? Você lembra de cordas? Ele é amarrado com cordas grossas e ele rompeu as cordas. Que mais? Ele estava numa cidade trancada. Ele foi lá no portão da cidade, vocês lembram? Arrancou o portão. Estima-se que esse portão tinha 500 quilos, mais ou menos. Ele não só arrancou o portão, mas carregou por cerca de 11 quilômetros. Um portão de 500 quilos. Dá para carregar, Anderson? Com a ajuda do André, talvez, né? Mas um homem que era forte por fora, mas tinha suas fraquezas internas. E esse homem nos inspira porque nós também somos assim. A gente às vezes mostra uma força externa, né? E que os outros olham, olha que legal. Só que a gente tem as nossas fraquezas internas. E Sansão tem várias aí para a gente ver que ele é humano, né? Não quer dizer que isso seja bom aos olhos de Deus, mas a gente precisa reconhecer e a gente cuidar com essas nossas fraquezas para que a gente apenas não exteriorize uma coisa bonita, mas que também o nosso interior seja forte. E a nossa história começa em Juízes 13:1. Se você quiser abrir seu celular, a sua Bíblia. A gente sente falta da Bíblia em papel, né? Na igreja, né? Já virou moda aí. Ah, é muito pesado, né? Só vou com o celular. Nada contra, é a Bíblia e tal, né? Não estou olhando para vocês com crítica de jeito nenhum, né? Mas eu ainda não acostumei, assim, só no digital ali, porque riscar, escrever alguma coisa. Eu sei que dá para fazer tudo isso aí, né? Mas o papel ainda, para a nossa geração, ele tem um valor. Começa dizendo o quê? Tendo os filhos... Alguém leia, Juízes 13:1.
Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este que entregou nas mãos dos filhos de Deus por 40 anos.
Então, o contexto qual é? Israel está fazendo o que é mal perante o Senhor. E por causa dessa vida sem ouvir a lei de Deus e obedecê-la, Deus entrega, Deus disciplina e coloca sob esse inimigo dos filisteus durante quanto tempo?
40 anos.
40 anos. E aí, nesse contexto, Deus levanta um homem que é Sansão. Então você vê que Deus pensa com antecedência, porque ele levanta um homem que vai começar a libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Então tem que começar antes para Sansão crescer, e no mínimo, não sei, uns 20 anos, para se tornar um jovem adulto que possa começar a atuar e ser esse libertador do povo de Deus das mãos dos filisteus. E como que Deus levanta esse homem? Um anjo do Senhor vem e informa a esposa de Manoá. Olha, você é estéril, mas você vai ganhar um filho. Então já tem um milagre aí, né? Ela não podia, esse casal não tinha filhos, mas o anjo do Senhor vem e fala assim para a esposa de Manoá que ela iria ter um filho e que ela não poderia beber nada do fruto da vide e que esse filho seria Nazireu. Quem sabe quais são as três regras básicas de um Nazireu? O que é um Nazireu? Que segue o voto do Nazireu ou a lei do Nazireado? É alguém consagrado, alguém separado para Deus. Então Sansão, já desde antes do nascimento, né, já estava indicado para ser esse separado, consagrado, com essa missão de libertar o povo das mãos dos filisteus. E ele seria Nazireu. Quais são as três coisas aí que um Nazireu devia seguir? Me ajudem. Então vamos lá. Não poderia cortar o cabelo. E o voto vale durante o período que ele é feito. Então tem gente que fez esse voto durante um período, então durante esse período não cortou. Para Sansão era do nascimento até a morte. Então a vida toda ele não poderia cortar o cabelo. Então não sei que tamanho que ficaria esse cabelo, mas não podia cortar. Acho que vai amarrando, vai entortando, sei lá o quê, né? Que, segunda coisa. Esse aí não está na lei do Nazireado, isso João Batista fazia isso e tal, mas ele não podia beber de nada do fruto da vide. Então, tudo que vem da uva não poderia beber, seja fermentado, não fermentado, né? Então ele não poderia beber nada que viesse da vinha. E a terceira coisa? Não podia tocar em cadáver. Seja de animal, seja de gente, não poderia tocar. E a lei lá dizia, em números, vocês podem ver lá a qualquer hora, número 6, que se acidentalmente, de repente, alguém que morre na frente dele, então aí tinha todo um ritual, um cerimonial para como fazer, porque às vezes tem situações que ele não poderia prever, né? Então não poderia antecipar alguma coisa que aconteceu de repente, né? Então ele nasce, quem lê para nós Juízes 13, de 24 a 25... Vamos lá, rapidinho, tá?
Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Maanaé, Dan, entre Zorá e Estaol.
Obrigado. Ele nasce, ele já é abençoado desde o seu nascimento e recebe um superpoder. Já é um, né? O menino que recebe um superpoder. O que ele recebe? Que poder que foi? A força. Que vinha da onde? Ele já nasceu bombado, já nasceu, né, com halteres nas mãos. Durante toda essa narrativa, a gente vê que não necessariamente ele era um homem mais avantajado fisicamente, a gente não tem essa descrição, mas quando ele exerce essa força, diz que o Espírito de Deus se apossava dele e aí ele tinha essa força aí sobrenatural. Então, ele foi agraciado, vamos dizer assim, com o Espírito Santo do Senhor, que ele dava essa força para fazer essas façanhas, essas coisas espetaculares que a gente não vê aí no dia a dia. Mas tinha as suas fraquezas. Juízes 14, 1 a 3. Desceu Sansão a Timna, então aqui ele já cresceu, já passou na fase da infância, da adolescência, da juventude, deve ser um jovem aí, não sei quantos anos. Ele desce a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou-a a seu pai e a sua mãe e disse, vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos? Ou entre todo o meu povo para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. Esse relato já nos faz perceber que os filisteus estão transitando no meio de Israel. Porque ele vai para Timna, que é uma cidade dos filisteus, parece que não há impedimento de ir, não há barreiras. Então, era um inimigo que tinha se infiltrado dentro de Israel. Não era assim, eles estão lá, eu estou aqui, e é guerra. Parece que estão já no meio ali, né? Então, esse inimigo já tinha... E como Israel está fazendo o que era mal perante o Senhor, então, está tudo ali, apesar de serem inimigos, mas estavam, de certa forma, convivendo ali. E Timna ficava só a 6 quilômetros de Zorá, que era onde moravam os pais de Sansão e o próprio Sansão. E Sansão, então, se enamora dessa filisteia, contrariando o quê? Ele está fazendo uma coisa certa? Desejando casar com essa filisteia? Qual que era o padrão de Deus para o seu povo? Que arrumasse esposa que fosse também seguidora de Deus, né? Que ouvisse a lei de Deus. Então já tem aqui, com Sansão, uma quebra de regras, porque a Bíblia fala como é que andarão dois juntos se não há entre eles acordo. Então dá para a gente entender essa regra. Deus queria que o seu povo casasse com pessoas que tivessem o mesmo Deus deste povo, né? Porque senão o que acontece? Quando tem duas pessoas juntas que tem cada um senhor, cada um suas regras, cada um suas leis, tem conflito, não vai ter acordo, né? Então Deus, ele deseja harmonia, deseja comunhão. E ele instruiu o seu povo, isso vale para nós até hoje, os filhos de Deus, que se casem no Senhor, que tenham então esse um casamento debaixo do mesmo Deus, debaixo dos mesmos valores, dos mesmos princípios. Isso é uma proteção para andar junto e as coisas darem certo. Deuteronômio 7, 3 e 4 deixa isso muito claro. O Novo Testamento também, 1 Coríntios 7, 39, um casamento somente no Senhor. Mas Sansão decide sozinho não ouvir a Deus e nem os seus pais, porque os seus pais não estavam querendo isso também. Porque apesar de Israel estar vivendo um momento de longe de Deus, algumas pessoas ainda tinham temor de Deus. E esse casal, os pais de Sansão, eles oraram a Deus, eles tinham um desejo, um temor e seguiam ao Senhor. Mas Sansão, contra a vontade de Deus, contra a vontade dos seus pais, e ele fala ainda, porque só desta me agrado. Ou seja, o cara mimado, eu quero desse jeito, e vai ser assim, e ele então teimou que ia ser essa moça de Timna. A gente já encontra aqui então um Sansão exteriorizando essa fraqueza interior, desobedecendo a Deus, sendo orgulhoso, teimoso, insistindo em algo que não ia agradar a Deus. Então já fica aí um alerta para nós. Estamos insistindo com coisas que Deus reprova? Estamos assim, querendo prevalecer, fazer prevalecer a nossa vontade? Ou a gente é sensível para recuar, para ir voltar para trás, quando tem alguma coisa que não está de acordo com o padrão de Deus? Fraqueza número 2. Quem lê para nós Juízes 14, 5 e 6?
Desceu, pois, o seu pai e sua mãe a Timna. E chegando às vinhas de Timna, eis um leão louco, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como que rasga um cabelo, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizeram.
Quando Sansão ele descia para declarar, acho que o seu amor lá para a filisteia, ele se deparou com um leão no caminho aí. Olha aí o leão. Foi uma foto tirada da época ali, ó. E sem nada na mão, ele matou o leão. E aí ele deve ter continuado ali a caminhada dele para falar com essa moça. E o que acontece é que depois ele volta para casa e depois de alguns dias, então, ele marca o casamento, marca a festa, o banquete, e ele vai, então, novamente. E o que ele encontra lá no mesmo caminho que ele tinha matado o leão? Aquele leão, só que já só a carcaça, né? O que tinha? Os abutres, os animais, enfim, vieram e comeram provavelmente toda a carne gostosa do leão e ficou só a ossada ali, né? Só ficou ali a carcaça desse leão. E o que tinha dentro do leão? tinha um favo de mel, um enxame de abelhas com mel. E provavelmente com fome, né? Andando ali por esses caminhos, ele pegou desse mel, ele ofereceu para os pais, só que ele não falou nada para os pais, né? Então aí a gente já pensa assim, ele não está contando tudo que ele sabe das regras, né? O que, que ele estava descumprindo aí? Qual regra da lei do nazireado? Tocar em cadáver. Era um cadáver. E ele não podia tocar no cadáver. Então, ele vai se servir desse mel, talvez porque eu tenho vontade, que se lixe esse negócio de regras aí, né, desse cadáver. E ele não conta para os pais, porque provavelmente se contasse os pais falariam, não, meu filho, você não pode, né? Faz parte aí da lei do voto de Nazireu, você não tocar em cadáver. Mais uma fraqueza aí de Sansão. Ele não demonstra submissão a Deus, dependência de Deus, né? Não tem o domínio próprio, ele vai e faz do jeito que ele bem entende. Ele também demonstra um certo orgulho, porque ele não aceita, né, os conselhos, ou ele poderia trocar uma ideia com os pais, né? Eu vi o mel lá, será que eu posso comer, né? Ou alguém pode pegar para mim, né? De repente. Mas a gente vê, então, essas três palavrinhas eu vou repeti-las algumas vezes, né? Domínio próprio, que faltava para ele, faltava humildade, e faltava dependência, faltava submissão e confiança em Deus. Ele queria saciar a vontade dele e pronto. Uma independência aí muito grande desse jovem. E aí, para nós também, né? Como é que a gente lida com as coisas que a gente tem vontade, né? Ou as coisas que a gente não poderia, né? Então tem gente que não pode comer algumas coisas, né? Como é que é o nosso domínio próprio com comida, né? Quem já não teve algum problema, né, com comida, né? É fácil. A gente olha para Sansão, nossa, Sansão aí é tudo errado, né? Mas e com remédios, né? Com roupas, com trânsito, regras. A gente não gosta de regras, né? A gente sempre quer tentar burlar uma regrinha ou outra, né? Porque a gente tem uma vontade forte. Então, como é que a gente lida com essas situações aí, como a de Sansão? Fraqueza número 3, Juízes 14, 10. Quem lê para nós, por favor, Juízes 14, 10.
Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços.
Então, nessa festa aí de casamento, ele então insistiu, vai ser essa moça filisteia. Eles arrumaram 30 companheiros, era comum ter, não sei se é o equivalente a padrinhos, mas alguma coisa parecida, tinha os companheiros nessas festas aí, então ele tinha 30, e ele propôs para esses 30 companheiros, durante essa festa que ia demorar uma semana, uma charada, um enigma, né? E ele então fez um desafio para eles: se vocês adivinharem, eu vou dar para vocês 30 vestes festivais. Se vocês não descobrirem a resposta aí da charada, vocês é que vão me dar essas 30 vestes. O que significa isso? Significa que teria que matar 30 homens e pegar essas vestes, que era uma roupa assim especial, que eles usavam especialmente em casamentos, que todo mundo tinha, em geral, só uma, mas aquela assim toda enfeitada, toda bonita, que era cobiçado quando alguém guerreava e ganhava sobre o inimigo. O despojo era pegar essas vestes, essas roupas chiques, né? Que tinha, com certeza, aí várias pedras preciosas e tal. Então, significava que tinha que atacar e matar 30 homens e pegar essas vestes. O que que rolava nessa festa aí, provavelmente? De uma semana. Hã? Vinho, suco de uva. O texto não fala que Sansão bebeu, mas está tudo implícito, assim. Todo mundo que lê esse texto fala assim, não tem como não imaginar que ele também caiu nessa segunda regrinha aí, das três, que ele não podia, que era beber do fruto da vide ou da vinha. Então, a gente vê mais uma vez o nosso Sansão aí deixando de lado o domínio próprio, deixando de lado essa submissão, essa humildade, essa obediência às ordens de Deus. Qual que era o enigma? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura.
E aí acontece que nos primeiros dias ninguém adivinhava o que era isso. Tinha sido uma experiência só de Sansão. Só ele que tinha matado o leão e tinha depois passado alguns dias depois e visto esse mel ali na carcaça. Mas a moça, essa futura esposa de Sansão, chorava diante de Sansão para que ele revelasse qual que era a resposta desse enigma. E ela ficou lá dizendo, fala, você, se você me ama, né, me conta e tal. E no sétimo dia, Sansão acabou contando o segredo aí desse enigma. E aí ela foi contar para os seus 30 companheiros lá de Sansão. E no finalzinho, então, desse período, eles trouxeram a resposta para ele. Que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? Então era comum nessas festas fazer esse tipo de enigma, de charadas. E como perdedor agora, Sansão precisava cumprir o que tinha sido combinado. Então ele está furioso, de certa forma, ele vai até uma cidade dos filisteus, chamada Asquelon, e lá então ele mata esses 30 homens dessa cidade, né, asquelonitas, tira essas vestes festivais e entrega então essas vestes para esses 30 companheiros. Mas ele volta irado para a casa do pai. Ou seja, esse casamento nem se consumou. Ele tinha tanta vontade, mas ele volta para casa e esse casamento nem se consome. Passado um tempo, aí Sansão então volta para a casa da esposa, volta lá para Timna. Só que o que acontece? O pai já tinha dado essa moça para um outro companheiro. Um daqueles companheiros lá, então, tinha entregue essa esposa para um outro homem. E ofereceu a mais nova. E ele falou, a mais nova não quero. E aí, então, Sansão, enfurecido, ele decide, então, se vingar disso tudo. Nessa ida, lá para reencontrar com a esposa, ele leva um cabrito. Né? Vocês podem ver aí na imagem. E aí, então, os estudiosos da época, da cultura da época, eles, pelo relato, eles entendem que era um casamento onde, no fundo, havia um casamento, mas era um combinado que o marido visitasse essa esposa de vez em quando. Não era uma moradia, no fundo, o tempo todo, mas era como se fossem visitas. E, provavelmente, esse cabrito, então, era como se fosse um presentinho para as intimidades sexuais, era como se algum presentinho para esse momento que eles iam desfrutar como marido e mulher. Então, um casamento diferente, mas como a gente está num contexto de Israel fazendo o que é mal perante o Senhor, ainda com a cultura dos povos inimigos de Deus, não é muito diferente do que hoje, né? Hoje tem tantas modalidades aí diferentes de relacionamento, a gente nem sabe mais a quantidade que tem, e um mais esquisito que o outro, tão longe do padrão de Deus, né? Mas a gente tem um Sansão, então, traído pelos filisteus, pela esposa, pelo sogro, pelo companheiro, e então completamente irado. A gente vai ver então essa ação vingativa dele em Juízes 15, de 4 a 8. Eu só vou contar para vocês, vocês podem ler com os olhos aí na Bíblia de vocês. Ele prefere então se vingar de tudo isso aí, sem consultar a Deus. Ele pega 300 raposas, ou 300 chacais, também a tradução provavelmente são chacais, e amarrou cauda com cauda. Amarrou as duplinhas, né, desses animais com um material ali inflamável, um facho, tacou fogo e soltou esses bichos nas plantações dos filisteus. O que aconteceu? Incêndio. E estava na época da colheita, né, de vários desses grãos, então imagina tudo sequinho, tudo prontinho para colher. Então, soltou essas raposas ou esses chacais com fogo e nas plantações aí das vinhas, dos olivais, cereal para ser ceifado. E logo descobriram que tinha sido Sansão que tinha ateado fogo a tudo isso. E então, o que os filisteus fizeram? Queimaram a esposa de Sansão e o seu pai. Foram na casa lá dos dois, porque tudo tinha a ver também com o sogro que tinha entregado a filha dele para um outro homem. Então, vocês veem que a violência está terrível, né? Resolveram desse jeito. E Sansão se decide ainda se vingar ainda mais. E ele, além de ter ateado fogo, ele ainda fere vários filisteus. A Bíblia fala até como uma grande carnificina. E ele foi se esconder na fenda da rocha de Etã. Então ele foi numa rocha lá, provavelmente uma fenda, onde ele conseguiu entrar, ficar escondido ali, mas logo o acharam. E os judeus, o povo de Judá, já estava vendo que a tensão estava aumentando entre Judá e os inimigos, os filisteus. Então foram 3 mil de Judá para tentar assim conversar com Sansão, falar: Sansão, o negócio está ficando tenso aí, né? Então, melhor você, a gente te entregar, enfim, mas não vem trazer mais confusão para a gente. Aquele que tinha se levantado para libertar o povo de Deus da mão do inimigo, de repente a leitura está sendo um pouco diferente ali por parte do povo de Deus, né? É o que eles fazem, eles combinam então, eles falam assim: a gente não vai te matar, mas a gente tem que te entregar para os filisteus. Então tá bom, então Sansão concordou, amarraram Sansão com um monte de corda e tal, e entregaram Sansão para os filisteus. E aí, logo que os filisteus viram Sansão, ficaram felizes. Mas, Juízes 15, 14 e 15. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. Então aquilo que era para ser uma entrega de alguém, de repente vem essa força, ele rompe todas essas cordas e ainda mata 1.000 filisteus. Com essa mandíbula aí de jumento. Mais força exterior. Mas, olhando para a atitude de Sansão, é alguém que não gostou de ter perdido o enigma ali, que eles descobriram, né, por causa da esposa que contou. Não gostou de que a esposa dele foi dada para outro, depois foi até morta, e ele se vinga. O que a Bíblia fala sobre vingança? A quem pertence? Romanos diz que a vingança pertence ao Senhor. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então Sansão está manifestando aí força exterior, mas várias fraquezas interiores, não dependendo de Deus, não consultando a Deus, querendo do seu jeito, querendo fazer a sua própria vontade, com independência, sem obedecer às regras que Deus tinha dado para ele, sem nem ouvir os pais. Fraqueza número 5, Juízes 16, 1 a 3. Quem lê para nós? Juízes 16, 1 a 3.
Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta, e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou a Sul. Cercaram-no, pois, e toda noite o esperaram, às escondidas, na porta da cidade, e toda noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila.
Obrigado. Gaza é a faixa de Gaza, né? A gente ouviu bastante aí recentemente, né? Então, ele foi ali e o povo daquela cidade queria aproveitar e falar: agora é nossa oportunidade, ele está numa cidade filisteia, a gente vai prender Salomão, Sansão vai dar um jeito nele. E ele, então, à meia-noite, ele vai e arranca as folhas ali da porta da cidade e escapa e sai e ninguém consegue pegá-lo. Mais uma vez, né? Se colocando aí, contratando uma prostituta, também mais uma vez demonstrando a sua inadequação aí como alguém do povo de Deus, vivendo as suas vontades e o seu gosto, sem agradar a Deus. Faltando com domínio próprio, faltando com humildade e submissão a Deus. E eu queria só ler o texto de 1 Coríntios 6, 15 a 20. que tem a ver com essa união com uma prostituta. Olha o que diz o Novo Testamento. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fraqueza número 6 e última, Juízes 16, 4 a 5. E aí, a Aline tinha lido o versículo 4, ele se afeiçoou agora de uma outra mulher, mulherengo ele, né? Uma outra mulher, agora, do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Era uma mini fortuna. Ela talvez não conseguiria viver toda a vida, mas assim, muitos e muitos anos com essa grana estaria tranquila. Então ela foi comprada para descobrir por que Sansão tinha essa força toda. E aí então aconteceram várias situações da Lila falando: Sansão, me conta, né, o que é que te faz ter essa força toda? E ele cada vez inventava alguma coisa, né? Então a primeira foi: se vocês me amarrarem com tendões frescos, com 7 tendões frescos, ainda não secos, aí eu vou perder minha força, você com qualquer um. Aí amarrava lá, arrumava os tendões, amarrava. Eu não sei como esse cara dormia muito, porque toda hora está dormindo, eles conseguem amarrar ele dormindo, né? Não sei se dava algum remédio para ele. E aí amarrava e ela gritava assim: Sansão, os filisteus estão chegando! Aí ele despertava e pegava assim, rompia os tendões assim, como se fosse uma linha fininha. Não, não deu certo. Aí de novo Dalila. Ele falou: se vocês me amarrarem com cordas novas, que não fizeram nenhuma obra ainda, aí vai dar certo. Aí de novo faz todo o cenário lá, e ele acorda, desperta e quebra essas cordas novas. Dalila está ficando cansada: você está zombando de mim. Aí Sansão fala: então agora eu vou te revelar a verdade. Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e se as firmares com pino de tear, aí sim eu vou perder minha força, né? Então o que é o tear? O tear é como é que chama, uma plataforma ali com as linhas, né? Dona Olímpia que sabe melhor do que eu, né? E aí fica passando a linha em cima, embaixo e tal. Então, se você pegasse todo esse cabelo e trançasse e amarrasse junto com essas linhas todas e prendesse com esse tal desse pino aí do tear, então aí pronto, aí eu vou perder minha força. E ali acordou, arrancou tudo, não sei depois se alguém teve que tirar todos os fios de cabelo desse tear aí, eu sei que ele arrancou toda a estrutura e não serviu para nada. E ela está cansada já, mas de tanto importunar todos os dias com as suas palavras, isso é Juízes 16, 16 e 17, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ele não está brincando, Sansão, com esse voto, com a seriedade da lei de Deus? Está brincando com fogo, né? E quem brinca com fogo, geralmente se queima, né? Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Dessa vez Dalila percebe que era verdade, e aí faz ele dormir, aí chama um homem e que rapa as tranças dele, aí as da cabeça, e de fato aí, quando ele desperta do sono, ele já tinha perdido a força, e não consegue se defender. E a história, ela termina triste. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado, ele pensou: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Talvez uma das frases mais tristes da Bíblia, né? Não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Alguém que nasce separado, nasce consagrado, que recebe aí uma missão de salvador, né? Mas que vai brincando, vai fazendo pouco caso, tem a graça de Deus que faz ele manifestar alguma força, mas o interior dele está assim, sem domínio próprio, com cheio de orgulho, independência, e o Senhor se retira dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. Ele virou um escravo, ali, servindo apenas para moer aí grãos. E aí no finalzinho da vida o que acontece? Os filisteus então se juntaram para oferecer um sacrifício ao deus Dagom, que era o deus principal dos filisteus, provavelmente em comemoração a terem vencido esse inimigo, Sansão, e decidiram chamar Sansão para que Sansão os divertissem. E ali tinha uns 3 mil homens e mulheres reunidos em adoração a esse deus. E Juízes 16, 28 a 30 ainda nos diz, Sansão clamou ao Senhor. Senhor, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Parece que nesse finalzinho da vida ele está lembrando de clamar a Deus, de pedir a Deus e lembrar que a força dele não era dele, era de Deus, e ele clama agora para a pessoa certa. E abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra e disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Deus atendeu aí essa oração de Sansão que pediu por força. Sansão ele não cumpriu a lei de Deus como deveria. Ele não conseguiu cumprir as regras todas do nazireato. Quem é a única pessoa que conseguiu cumprir toda a lei de Deus? O Senhor Jesus, né? Nem você nem eu a gente consegue seguir a listinha de boas regras, né? E o Senhor Jesus é o único que cumpriu toda a lei, podemos dizer, o voto do nazireado, né? O único que obedeceu completamente, que se tornou, então, o verdadeiro salvador. Sansão era para ser o salvador do povo de Deus dos filisteus, mas foi falho, né? Foi falho porque era desobediente. E todo homem que for levantado para tentar salvar, ele vai ser insuficiente. Então, Sansão também nos remete para dizer que Sansão não conseguiu dar conta, mas que a gente tem um Salvador verdadeiro e que cumpriu toda a lei de Deus, que desceu lá do céu, que obedeceu todas as regras que Deus tinha estipulado e que não tem nenhuma fraqueza interior. Ele foi xingado, mas ele não perdeu o equilíbrio. Ele foi injustiçado, mas ele entregava se aquele que julga retamente. A gente não vê Jesus se vingando, mas entregava ao Pai todas as ameaças que sofreu. E porque nós temos essa fraqueza interior e a gente não consegue, é por isso que nós precisamos desesperadamente de um Salvador para ter essa, vamos dizer assim, essa força interior, né? Que é aquela que de fato agrada ao nosso Deus. Sansão, ele se contaminou com o pecado. Jesus também esteve neste mundo, mas ele não se deixou contaminar pelo pecado, nem cair nas armadilhas que esse mundo ofereceu para ele. E quando então lá na cruz Jesus morre pelo castigo dos nossos pecados e ele ressuscita, ele se torna então o verdadeiro salvador do nosso inimigo maior e pode de fato então nos libertar verdadeiramente. E eu queria terminar perguntando para nós O que é então ser forte aos olhos de Deus? Pensando nessa história de Sansão. Ser forte aos olhos de Deus não é carregar um portão de 500 quilos. Ser forte aos olhos de Deus não é conseguir romper cordas grossas. Ser forte é ter domínio próprio. Sansão, ele foi fraco com esse domínio próprio, né, das suas vontades. José do Egito foi forte quando ele foi tentado, que aquela mulher queria se deitar com ele. Gálatas 5:22 diz que o domínio próprio é um fruto do Espírito, né? Quantos lares foram destruídos por causa do adultério, por causa da falta do domínio próprio, né? Provérbios 25 diz que como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Está escancarado, né? Está sujeito a tudo. Em relação à alimentação, quantos de nós, às vezes, não desestressam na comida? Quantos não resolvem problemas na bebida, né? Quantas coisas que, pela falta desse domínio próprio. Vocês se lembram que lá na cruz foi oferecido para Jesus vinho com fel? E Mateus diz que ele recusou. Era um anestesiante. Então, para Jesus poderia ter sido, ó, que legal, tem uma escapatória aqui para eu não sofrer tanto. Mas ele não aceitou. Então, também lembra que Jesus, ele suportou as coisas sem dar jeitinho, porque ele queria passar inteiramente pelo sofrimento que representa o nosso pecado diante de Deus. Domínio próprio. Ele poderia, né? Aceitar, estava fácil ali, né? Mas ser forte é ter domínio próprio. Nas questões sexuais, Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Como é que a gente ganha mais domínio próprio para as situações que a vida nos apresenta? Qual o remedinho? Se é um fruto do Espírito, se a gente está cheio do Espírito, a gente está cheio de domínio próprio. Então, quanto mais a gente estiver cheio da palavra de Deus, só que deixando essa palavra de fato agir, o Espírito Santo vai estar atuante e vai nos dar essa força interior para a gente não cair e aceitar aquilo que desagrada a Deus e fazer as boas escolhas. Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Quem não se alimenta da palavra de Deus está em mais perigo, né? De não dominar, não ter o domínio próprio. A segunda coisa, ser forte aos olhos de Deus é ser humilde. O orgulho de Sansão o destruiu. Ele não suportou que os outros adivinharam a charada, pegou aquelas raposas, ele brincou com coisa séria. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E Sansão foi caindo, né? Porque ele foi muito soberbo. A humildade nos dá certo pudor e seriedade. Sansão confiava demais em si próprio. Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Então o orgulho tem derrubado muita gente. Ser forte aos olhos de Deus não é confiar em si. O que a gente vai ouvir aí fora, né? Confia no seu taco, confia em você, né? Acredita em você. Claro que tem um lado positivo de avançar, né? De não se ficar assim acuado, mas não porque você é forte, né? Porque tem um Senhor dentro de você que te dá essa possibilidade de você avançar. Sabe como a gente descobre se a gente é humilde ou não? Você tem mais facilidade de fazer uma lista dos teus pontos fortes ou dos teus pontos fracos? Um jeito melhor ainda é como é que você reagiu quando alguém te ofendeu? Ou simplesmente quando alguém discordou de você? O que, que acontece no nosso coração quando alguém discorda da gente? Toda semana em casa a gente vê isso aí. Porque são quatro em casa que tem um coração de homem, né? quando a gente discorda um do outro, não acontece, né? A gente quer se fazer valer, não, mas não é assim, e a gente quer se defender e começa a atacar o outro para mostrar que a gente está mais certo. O que, que é isso no final? É um orgulho, é um brilho muito forte, porque a gente não pode passar por alguém que falou alguma coisa de nós que não é aquilo que a gente acredita, né? Como é que Jesus reagia diante de tanta injustiça, tantas palavras que não procediam? Entregava-se àquele que julga retamente. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Né? Que exemplo, né, do Senhor Jesus. E por tão pouco a gente se insurge, né, e quer mostrar que a gente está mais certo do que o outro. E a gente se defende, esperneia, em vez de entregar aquele que julga retamente. Aceite a brincadeira. Busque a humildade. Não seja tão duro, né, em querer se defender demais. E a última coisa, ser forte, é depender de Deus, é confiar em Deus. Sansão confiava no seu braço. O tempo todo ele pensava assim: a hora que tiver em apuros, aí eu vou mostrar a minha força. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz que o poder se aperfeiçoa na força ou na fraqueza? Na fraqueza. Sinto prazer nas fraquezas. Você sente prazer nas fraquezas? Você sente prazer nas injúrias? Sente prazer nas necessidades? O apóstolo Paulo está falando que ele sentia prazer nas perseguições, prazer nas angústias. Gente, fala sério, você tem prazer nas necessidades, nas injúrias, nas fraquezas, nas perseguições, nas angústias? Mas isso é o evangelho, né? Por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. No momento de dificuldade, voltemos a orar. Porque na oração, a gente expressa a nossa humildade, a nossa dependência de Deus. Quando a gente ora, a gente está reconhecendo que a força não está em nós. E Sansão orou uma vez quando estava com muita sede, depois de ele ter matado lá os 1.000 filisteus, e estava assim, exausto. E pediu a Deus, e Deus fez sair água ali da pedra e dessedentou. E uma outra vez ele orou quando estava lá já com os olhos vazados, no finalzinho da vida, Deus me concede. Então, quando ele se colocou pequeno, aquela oração realmente mostrou de que ele reconhecia que Deus tinha o poder para fazer. Isso é importante a gente lembrar, que essa oração faz a gente ficar menorzinho e recorrer a quem tem todo o poder. E na oração, quando a gente agradece, a gente também está reconhecendo que as coisas vêm de Deus. Né? Não aquela oração daquele fariseu, né, que só orava de si para si mesmo. Estou falando da oração aquela verdadeira que a gente ora para Deus. Você confia em Deus? De onde vem a sua força? Da tua força física, da tua beleza, da tua inteligência, do teu dinheiro? Ou de fato vem de Deus? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, os campos não produzam mantimento, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando que ele tinha prazer nas necessidades. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ainda sem dinheiro, sem saúde, sem nada, assim, ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação. Uau, é bonito de ler, mas para viver, aí é um desafio, né? Então que essa semana a gente consiga aí ser forte aos olhos de Deus com domínio próprio, com humildade e nessa confiança. Que nem aquela menininha lá de olhos vendados, mas possa andar que o meu Senhor está comigo. No reino de Deus, independência é morte. Não é independência ou morte. No reino de Deus, independência é morte. A gente precisa do Senhor. Amém? Então vamos ter aí duas, três orações, tentando expressar um pouquinho aí aquilo que Deus falou com você. E eu tenho certeza que todos nós temos alguma área onde Deus quer que a gente tenha mais domínio próprio para essa semana. Talvez uma área onde Deus tenha que baixar um pouquinho a nossa bola, pelo menos. Seja mais humilde, né? Ou alguma onde a gente precisa confiar um pouquinho mais no Senhor e avançar nessa humildade. Então, as três pessoas que orem um pouquinho, expressando aí esse desejo que a gente vive essa semana aí, sendo um pouquinho mais forte aos olhos de Deus. Pode fazer academia, não tem problema, pode ficar mais forte exteriormente, mas a força interior é que agrada ao Senhor.
Amém.